A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Em outubro de 1820, o jornal Correio Brasiliense, editado em Londres, analisou a crise entre Brasil e Portugal em artigo assinado pelo jornalista Hipólito da Costa.
Todo o sistema de administração está hoje arranjado de tal maneira que Portugal e Brasil são dois estados diferentes, mas sob o governo do mesmo rei, Dom João VI. Assim, o fato de o soberano morar em um dos dois países será sempre motivo de sentimento para o outro. Nestes termos, a mudança de el-rei para a Europa mudará de lugar os queixosos, mas não trará o remédio para os males.
Como vemos antes, a Constituinte portuguesa conseguiu obrigar Dom João VI a mudar-se do Brasil para Portugal. Aqui ficou Dom Pedro, filho dele, como príncipe regente. Mas o processo de separação definitiva estava acelerado.
Lá em Portugal, a Constituinte buscou implantar um liberalismo econômico que já existia na Inglaterra, na França, na Holanda. O sistema capitalista baseado no trabalho assalariado e que eliminava os privilégios hereditários da velha aristocracia.
Em Portugal era tudo muito ambíguo. No campo político e institucional, por exemplo, a ordem era voltar ao passado, com a restauração do absolutismo, o retorno do rei e sua corte. E para compensar os velhos aristocratas feudais, só havia um caminho: transformar de novo o Brasil em uma colônia.
Portugal voltaria a ter o monopólio sobre toda a produção brasileira. O sistema judiciário, o poder militar, a autonomia administrativa brasileira, tudo isso deixaria de existir. Enfim, tudo o que Dom João VI havia implantado no Brasil como Reino Unido a Portugal e Algarves.
Claro que nada disso interessava aos ricos brasileiros, a elite proprietária de terras, escravos e controladora do comércio. O príncipe regente, de 23 anos, começou a ser pressionado.
Ele próprio queria partir. Em 1821, escreveu ao pai, Dom João:
peço urgentemente, por tudo que há de mais sagrado, que Vossa Majestade me livre dessa missão vergonhosa que ainda vai acabar comigo.
As cortes portuguesas exigiam que Dom Pedro fosse estudar na Europa, completar uma educação que tinha sido muito deficiente aqui no Brasil, onde chegou com 10 anos de idade.
As cortes reduziram os salários do príncipe e de todos os funcionários do governo no Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, as cortes tinham seu próprio exército, a chamada Divisão Auxiliar, que ameaçava embarcar o príncipe à força.
Mas a elite dominante brasileira queria que ele ficasse. A mulher de Dom Pedro, Dona Leopoldina, sempre quis ir embora. Não conseguia se adaptar ao Brasil. Sofria com o calor e com o romance público do marido, com a morena paulista Domitila de Canto e Melo, a quem tinha até dado o título de Marquesa de Santos.
Dona Leopoldina sofria com a pouca atenção que lhe dedicava o marido, que aparecia em público com a Marquesa de Santos sem a menor cerimônia. Era um príncipe com duas mulheres, tinha até um filho com a Marquesa de Santos. Dona Leopoldina considerava-se mal amada, vítima de um casamento mal arranjado pela Santa Aliança na Europa.
Sofria também com erupções na pele, branca demais para o sol tropical, com um inchaço nas pernas devido aos sucessivos estados de gravidez. Em 7 de junho de 1821, Dona Leopoldina escreveu ao pai, Francisco I da Áustria.
Devo confessar que invejo aos napolitanos a felicidade que tanto nos seria necessária aqui. Cada dia é maior a desordem no Brasil e as cabeças do governo estão cada dia mais inteiramente dominadas pelos novos princípios liberais. Paciência. Eu, entretanto, permaneço fiel aos meus antigos sentimentos e ideias austríacos.
Aos poucos, no entanto, Leopoldina se tornou a maior defensora da tese de que o marido deveria ficar aqui no Brasil. Dizia que ele tinha obrigações com o povo brasileiro e com a coroa de Portugal.
Só que para ela, lutar contra as cortes portuguesas e ficar no Brasil era lutar a favor do absolutismo da família real e contra as ideias liberais das cortes. Naquele momento, Dona Leopoldina, mais do que a independência do Brasil, defendia os direitos divinos da família real portuguesa.
Em 9 de novembro de 1821, Dom Pedro já estava mudando de opinião e parecia disposto a enfrentar as cortes portuguesas. Neste dia, ele escreveu outra carta a Dom João VI.
O Brasil, meu pai, já foi colônia por demasiado tempo e reclama agora por seus representantes uma inteira equiparação.
As cortes embarcaram tropas lá em Lisboa para reforçar aqui no Brasil a divisão auxiliar. Criaram também uma junta governativa que prestaria contas diretamente a Portugal. Dom Pedro deveria embarcar imediatamente.
Aqui no Brasil, a reação foi dura. Os jornais consideraram as decisões injuriosas e ilegais. Em São Paulo, o vice-governador José Bonifácio de Andrada e Silva escreveu:
Vossa Alteza Real deve permanecer no Brasil, quaisquer que sejam os projetos das cortes constitucionais, não só para o nosso bem-estar, mas até para a independência e a prosperidade futura do próprio Portugal. Se Vossa Alteza se submeter ao decreto das cortes, o que não acredito, perderá para o mundo a dignidade de homem e de príncipe. Terá sempre de responder perante o céu pelo rio de sangue que vai correr pelo Brasil com a sua ausência.
Dona Leopoldina também tentava influenciar o marido e escreveu:
Ele está mais bem disposto para os brasileiros do que eu esperava, mas é necessário que algumas pessoas o influenciem mais, pois não está tão decidido como eu gostaria. Dizem que as tropas portuguesas o obrigarão a partir. Tudo então estaria perdido. É necessário impedi-lo.
E Dom Pedro hesitava. As pressões dos dois lados cada dia ficavam mais fortes. O príncipe regente chegou a preparar o embarque de volta, mas em 2 de janeiro de 1822 escreveu de novo ao pai:
Parece-me impossível cumprir os decretos das cortes, porque a opinião pública no Brasil é toda contra eles e ninguém pode contrariar essa rainha do mundo.
No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu do presidente do Senado da Câmara da Província do Rio a petição com 8 mil assinaturas e pronunciou a famosa frase do dia do fico, o que acelerou o processo de independência.
No Rio de Janeiro mesmo circulou com grande sucesso um impresso anônimo com título em francês. Dizia o seguinte no preâmbulo:
Que Portugal, no seu estado atual, não pode absolutamente passar sem o Brasil. O Brasil, pelo contrário, não tira a menor vantagem de sua união com Portugal. Que a partida da família real para a Europa será o prelúdio da independência do Brasil, resultado de um passo tão pouco político. Que sua majestade pode conservar sua autoridade real inteira aqui no Brasil e fundar aqui um império florescente de muito grande peso na balança política do mundo.
Como já dissemos, depois do fico de Dom Pedro, houve uma rebelião da força auxiliar, os militares portugueses no Brasil. Quiseram levá-lo à força para a Europa. Ocuparam Niterói e o Morro do Castelo, no centro do Rio.
Dom Pedro e Dona Leopoldina foram obrigados a fugir para Santa Cruz, a cerca de 20 quilômetros do Palácio da Quinta da Boa Vista. Foi uma viagem penosa, acidentada, a uma temperatura de 40 graus. E que provocou a morte do filho mais velho do casal, João Carlos, que estava doente.
Dona Leopoldina voltou a escrever ao pai, quase em desespero, no dia 22 de janeiro.
Acho-me em uma penosa situação. Desgraçadamente, estamos cercados do espírito revolucionário. Podem os diplomatas dar o nome que quiserem, mas trata-se de uma guerra civil por todos os lados. Como europeia, sou tida como suspeita porque existe demasiada rivalidade e ódio entre ambos os partidos que buscam a primazia. Morreu meu filho de uma espécie de inflamação do fígado, depois de sofrer convulsões de 28 horas. Tudo isso motivado por nossa forçada fuga para Santa Cruz, distante cerca de 12 milhas.
A rebelião dos militares portugueses foi dominada e os ministros lusitanos de Dom Pedro foram obrigados a renunciar. O paulista José Bonifácio de Andrada e Silva foi então nomeado ministro dos negócios do reino e estrangeiros, uma espécie de primeiro-ministro. O irmão dele, Martim Francisco, seria ministro da Fazenda.
José Bonifácio coordenou toda a ação política de Dom Pedro, que levaria à separação de Portugal. Mas havia um risco político enorme. O Grão-Pará, ou seja, toda a região norte e mais a Bahia, apoiavam as cortes portuguesas.
É, até os impostos as duas províncias passaram a pagar diretamente a Portugal e não mais ao governo do Brasil no Rio de Janeiro. Pernambuco, embora a favor da independência, não aceitava a liderança do Rio de Janeiro.
O Brasil estava dividido. Dom Pedro viajou a Minas Gerais e conseguiu o apoio dos mineiros. Os irmãos Andrada, paulistas, garantiram o apoio de seu estado. Com Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, formou-se então uma forte base de sustentação para o príncipe regente enfrentar as cortes portuguesas. E ele escreveu ao pai:
peço a Vossa Majestade que avise às cortes portuguesas que a opinião brasileira e a de todo homem sensato que deseja a segurança e a integridade da monarquia é que haja aqui cortes gerais brasileiras, com atribuições legislativas. Ou as cortes de Lisboa nos concedem isso, ou eu mesmo convoco estas cortes no Brasil.
Dom Pedro impediu também o desembarque de uma nova tropa portuguesa e decidiu que as leis das cortes só seriam aplicadas no Brasil com autorização dele. A maçonaria conseguiu que o Senado da Câmara do Rio de Janeiro desse ao príncipe o título de Defensor Perpétuo do Brasil.
Dona Leopoldina enviou à Europa uma nova carta em que analisava a situação política e da família real.
Dadas as medidas enérgicas que felizmente agora se tomam, poderemos ter uma completa e durável tranquilidade. Embora me custe, estou pronto a fazer o sacrifício de ficar na América, separando-me para sempre dos meus amigos europeus, para descanso e felicidade de minha nova família.
Em maio, o Senado enviou mensagem pública a Dom Pedro propondo uma Assembleia Nacional de todas as províncias brasileiras. Vamos ouvir um trecho.
O Brasil deseja conservar a união com Portugal, sujeito a um rei comum a ambos. Porém, o espaço imenso que o separa, a diversidade de elementos e interesses de ambos os povos, tornam impossível doravante um congresso legislativo comum, porque isso seria lançar o germe da morte da felicidade no Brasil.
O manifesto continuava conclamando o príncipe a tomar uma decisão rápida.
O Brasil, no meio das nações independentes, não pode conservar-se colonialmente sujeito a uma nação remota e pequena, sem forças para defendê-lo e ainda menos para conquistá-lo. As nações do universo têm sobre nós e sobre ti os olhos, ó príncipe. De ti depende que apareçamos diante delas como rebeldes ou como homens livres e dignos. Tu conheces os bens e os males que te esperam e a tua posteridade. Queres ou não queres? Resolve, Senhor.
Dom Pedro se resolveu. Em junho, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa. A Assembleia iria fixar os princípios da independência brasileira e a união com os ramos da grande família portuguesa, como dizia o texto oficial. Mas a Constituinte só seria instalada no ano seguinte, 1823.
Dom Pedro escreveu outra carta ao pai informando a ele que tinha convocado a Constituinte. Disse que não obedeceria mais às cortes portuguesas e acrescentou:
é chegado o momento da quase separação. E estribado eu, nas eloquentes e singelas palavras expressadas por Vossa Majestade, tenho marchado adiante do Brasil que tanto me tem honrado. Uma vez que o Brasil todo está persuadido desta verdade eterna, é inevitável a Portugal buscar todos os meios de conciliação. Deixe vir cá o Mano Miguel.
Em Em agosto de 1822, o ministro José Bonifácio publicou um documento que era uma sondagem, principalmente à Inglaterra, sobre como os outros países reagiriam à independência. O título do documento era Manifesto às Nações. Vamos a um trecho.
Os portos do Brasil continuarão abertos a todas as nações pacíficas e amigas para o comércio lícito que as leis não proíbem. Os colonos europeus que, para aqui migrarem, poderão contar com a mais justa proteção neste país rico e hospitaleiro. Os sábios, os artistas, os capitalistas e empreendedores encontrarão também amizade e acolhimento.
José Bonifácio de Andrada e Silva tinha então 58 anos de idade. Nascido em Santos, foi para Coimbra estudar Direito e Filosofia antes de completar 20 anos. Depois estudou Mineralogia e Química em Paris.
Voltou a Portugal e passou a condição de professor em Coimbra. Em 1808 e 1809, lutou no exército português contra as tropas de Napoleão Bonaparte que invadiram Portugal. Teve as patentes de major, tenente-coronel e comandante.
José Bonifácio voltou ao Brasil em 1819, com 56 anos. Foi vice-presidente da Junta Governante de São Paulo, uma espécie de vice-governador. Dali tornou-se primeiro-ministro do príncipe regente.
Primeiro, ele defendia o mesmo ponto de vista de Dom João VI, ou seja, o Brasil deveria ser uma nação independente e com constituição própria, mas unida a Portugal.
Mas a tentativa de recolonização do Brasil pelas cortes portuguesas fez com que ele aderisse ao processo de independência. E como ministro, trabalhou para isso.
Em agosto de 1822, o jornalista e intelectual Gonçalves Ledo publicou também um Manifesto ao Povo Brasileiro. Pregava o apoio popular ao processo de independência em torno de Dom Pedro. O príncipe mandou fortificar todos os portos brasileiros e proibiu a entrada de tropas portuguesas.
A Assembleia Portuguesa não fez nenhuma concessão. Ao contrário, radicalizou cada vez mais. E a situação entre os dois países ficou insustentável. Dom Pedro, nascido em Portugal, falou aos brasileiros.
Brasileiros em geral, vamos todos nos reunir. Sou vosso compatriota, sou vosso defensor. A minha felicidade reside na vossa felicidade. É minha glória reger um povo brioso e livre. Dai-me o exemplo da vossa virtude e da vossa união. Serei digno de vós.
Os maçons, como os irmãos Andrada, o procurador-geral Gonçalves de Ledo e o presidente do Senado, José Clemente, filiaram Dom Pedro à maçonaria, com o título de grão-mestre e o codinome de Guatimozinho.
Em setembro, Dom Pedro viajou a São Paulo para visitar as bases. Dona Leopoldina enviou nova carta à Europa.
Meu marido seguiu para São Paulo, a fim de apaziguar perturbações que ali ocorrem. Neste momento, tenho sobre mim o peso de todos os negócios de Estado. Deus Onipotente sabe que nunca desejei nem amo governar, e ainda muito menos nas atuais circunstâncias. Este é o mais pesado e duro sacrifício para mim.
Ao mesmo tempo, escreveu uma carta ao marido, em que o incitava ao rompimento com Portugal.
Meu marido, o pomo está maduro. Colhe-o agora ou ele apodrece.
A carta alcançou Dom Pedro no meio da viagem, de volta de São Paulo para o Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro de 1822. O mesmo mensageiro levou cartas dos irmãos Andrada, também pela independência.
José Bonifácio também enviou a Dom Pedro as últimas decisões das cortes portuguesas. Elas demitiam todo o ministério brasileiro e nomeavam outro, composto por portugueses. Dom Pedro perdia assim todos os poderes. Todos os atos dele, desde o dia do fico, estavam anulados.
Dom Pedro leu todas as cartas e os decretos das cortes portuguesas e disse:
é chegado o momento. Independência ou morte. Estamos separados de Portugal. É o fim da tirania das cortes sobre o Brasil.
A viagem de volta ao Rio demorou uma semana. Dom Pedro foi recebido com festa. Na noite do dia 16, dia seguinte à chegada dele, houve um baile de gala no principal teatro do Rio de Janeiro.
Dom Pedro e Dona Leopoldina ostentavam nos braços uma fita verde com a inscrição Independência ou Morte, dentro de um triângulo dourado. Em uma verdadeira apoteose, a Orquestra Real tocou o hino da Independência, composto pelo próprio Dom Pedro.
No dia 12 de outubro, houve uma primeira cerimônia de coroação no Campo de Santana. Dom Pedro era nomeado Imperador Constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I.
O novo imperador, de apenas 24 anos, escreveu ao pai sobre a situação criada na ex-colônia. E Dom Pedro também se explicou ao povo português.
O heróico povo do Brasil, vendo fechados todos os meios de conciliação, usou de um direito que ninguém lhe pode contestar, aclamando-me no dia 12 de outubro seu imperador constitucional e proclamando sua independência. Tal é a situação do Brasil. Se desde o dia 12 de outubro ele não é mais parte integrante da antiga monarquia portuguesa, todavia nada se opõe à continuação de suas antigas relações de amizade e de comércio. Contanto que de Portugal não se enviem tropas a invadir qualquer província deste império.
Nas cortes portuguesas choveram discursos contra Dom Pedro, chamado de irresponsável, de rebelde nevrótico. O deputado Borges Carneiro discursou:
são injúrias e calúnias assocadas contra Portugal para diminuir a nossa pátria. E tudo isto da parte de um desgraçado e miserável rapaz.
Aqui no Brasil, a província da Bahia não aceitou a proclamação. Declarou-se em guerra com o novo governo. Focos de resistência portuguesa também apareceram no Grão-Pará, Maranhão e na província Cisplatina.
José Bonifácio tomou todas as medidas para sufocar os rebeldes pela força das armas. E não foi só a resistência da Bahia e de núcleos portugueses que mobilizaram José Bonifácio.
Ele enfrentou também os liberais avançados, como Gonçalves Ledo, e os republicanos, que lutavam pelo modelo de independência que tinha dado certo nos Estados Unidos.
Mas isso é assunto para o próximo programa. Por enquanto, vamos a uma rápida análise do que foi a independência do Brasil. Para o professor de História Stilac Ferreira dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo, a independência foi, na verdade, um pacto pelo alto entre a coroa portuguesa, a dinastia dos Bragança, e a elite brasileira, aquela aristocracia rural do Brasil. Para os estadistas ligados à coroa portuguesa, havia, de fato, um futuro para o Brasil, embora sob a ótica absolutista e escravagista.
É um processo pelo alto, inaugura, quer dizer, que consolida uma via de passagem histórica na sociedade brasileira, que é essa via pelo alto, processo de continuismo, não é? Um continuismo, que, no entanto, não deve ser entendido como uma mera persistência do estatuto colonial, porque, de fato, você tem com a independência, e é isso que se tem que considerar, a importância do surgimento de um Estado centralizado.
O reconhecimento internacional daquela jovem nação iria custar muito caro. O Brasil iria assumir enormes compromissos econômicos com a Inglaterra, que era a cabeça daquele novo período de globalização econômica.
Por exemplo, o novo governo recebeu da Inglaterra um empréstimo de 400 contos para esmagar as rebeliões do Grão-Pará, Bahia, Sergipe Del Rey, Piauí e Maranhão. É, ao contrário do que se pensa, correu muito sangue no processo de independência.
Vamos ao historiador Otávio Iani na análise que fez sobre aquela nova realidade.
A independência política não foi seguida da independência econômica. A economia dos novos países latino-americanos, inclusive o Brasil, passou a funcionar em conformidade com o mercado mundial controlado pelos ingleses. Em consequência, a própria independência política ficou comprometida.
Também não mudou nada na estrutura socioeconômica do Brasil. O modelo colonial ficou intacto, porque era aquela elite econômica da colônia quem se tinha mobilizado pela separação de Portugal.
Eram senhores de terra e de engenhos, comerciantes de escravos, toda aquela aristocracia rural conservadora. A base da economia ainda era o escravismo nos mesmos moldes coloniais.
Stilac Ferreira dos Santos diz que a independência não foi um processo renovador da sociedade brasileira. O contexto internacional, sim, era revolucionário, com o liberalismo, a proibição internacional do tráfico de escravos. Mas no Brasil, a independência foi até uma defesa contra a onda modernizadora internacional.
Ao contrário do que nós imaginamos hoje, quer dizer, aquele era um momento em que a sociedade colonial, ela encontrava-se plenamente satisfeita com o que era. Quer dizer, e a sua tendência era de persistir naquela condição. Tanto assim que nós não podemos entender a independência como um processo de ruptura dessa ordem colonial. Pelo contrário, a ordem colonial sobrevive por causa da independência. A independência deve ser entendida, mais precisamente, como um movimento, um processo que vai confirmar a ordem colonial, escravista, aquele tipo de sociedade, aquelas diferenças sociais, as diferenças culturais, né, que são persistentes.
Vamos a um outro historiador brasileiro, Caio Prado Júnior, no livro Evolução Política do Brasil e Outros Estudos, de 1972.
Os meses que medeiam da partida de Dom João à proclamação da independência decorrem num ambiente de manobras de bastidores, em que a luta se desenrola exclusivamente em torno do príncipe regente, num trabalho intenso de afastá-lo da influência das cortes portuguesas. Resulta daí que a independência se fez por uma simples transferência pacífica de poderes da metrópole portuguesa para o novo governo brasileiro. E na falta de movimentos populares, na falta de participação direta das massas neste processo, o poder é todo absorvido pelas classes superiores da ex-colônia.
Outro historiador, José Honório Rodrigues, mostrou as diferenças entre a independência brasileira e a norte-americana, que foi, de fato, uma revolução. No caso brasileiro, isto não aconteceu.
Toda ou quase toda a liderança da independência do Brasil pertencia à aristocracia rural ou à burocracia. Por isso mesmo, pelos seus interesses, ela nunca desejaria nem facilitaria o rompimento total com a metrópole, nem o fim da expoliação nacional ou a vitória do povo. Enfim, nunca teria a consciência e a coragem de fazer da independência uma verdadeira revolução.
Mas, afinal, quem era esse povo brasileiro espoliado de que falavam Otávio Iani, Caio Prado Júnior e José Honório Rodrigues?
O Brasil tinha, em 1822, 3.850.000 habitantes. Fora os índios que se mantinham sem contato com a chamada civilização. 2 milhões eram escravos negros. De 1 milhão, 850.000 cidadãos livres. A divisão era assim.
1.043.000 brancos, 585.000 negros e mestiços e 260.000 índios conhecidos. As taxas de nascimento e de mortalidade eram muito altas. Desde o século anterior, havia, portanto, uma grande população de gente pobre e livre. Ex-escravos, mestiços e imigrantes.
Por isso, havia já nas elites dominantes um enorme pavor daquela grande legião de desclassificados. Temia-se, por exemplo, uma rebelião de negros que tomasse o poder, como tinha acontecido no Haiti.
Éramos um grande império atlântico baseado na monocultura para exportação e no comércio de escravos da costa da África. A manutenção da unidade do Brasil foi conseguida à força de armas, sob a liderança de José Bonifácio.
Foi a razão pela qual o Brasil não se fracionou em diversos países, como aconteceu ali ao lado, com as antigas colônias espanholas na América do Sul.
No próximo programa, Dom Pedro instala a Constituinte em 1823.
Quero uma Constituição digna do Brasil e de mim.
Mas a dissolve logo em seguida. A Bahia luta 3 anos contra o novo governo brasileiro. O povo brasileiro em armas no Nordeste ajuda a derrotar a resistência portuguesa à independência.
A América para os americanos. Era o lema da doutrina Monroe do presidente norte-americano James Monroe. Com base nesta doutrina, os Estados Unidos são o primeiro país a reconhecer a independência e o novo governo brasileiro.
Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
We'll be right back.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.